Oi pessoal, Marco Túlio Baima, antes do podcast de hoje começar, para dar uns recados muito importantes para a gente. Então a gente pede que você ouça com atenção, porque eles são essenciais para que vocês entendam o futuro do Poeira Tapes. Bom, o Poeira Tapes, para quem não sabe, se uniu com o Podcast Mano. A gente até colocou no nosso feed e no feed do Podcast Mano um clipe de áudio de 5 minutos que a gente explica com mais detalhes dessa união. Por enquanto, a gente está em período de transição, então os nossos episódios vão sair tanto no feed do Podcast Mano quanto no feed do Poeira Tapes. Caso você esteja ouvindo pelo feed do Poeira Tapes, a gente pede que você se inscreva no feed do Podcast Mano, porque em breve a gente vai sair exclusivamente por lá. Caso você esteja ouvindo o Poeira Tapes a partir do feed do Podcast Mano e não conheça a gente, seja bem-vindo ao Poeira Tapes, a gente espera que você goste e pede para você seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @poeiratapes, tudo junto igual o nome do podcast. Caso você goste do nosso conteúdo e do conteúdo do Podcast Mano, a gente pede para você nos apoiar. É só entrar lá no site do Podcast Mano, que é o podcastmano.com.br, e se informar melhor como você pode nos ajudar, tá bom? Então é isso, eu disse que seria rápido, então vamos começar o podcast de hoje. Eu peguei essa de todo mundo prevenido, mandar um abraço pro pessoal do podcast Splash Brothers, Gui e o Léo, que eles falaram pra eu começar desse jeito, pegando todo mundo desprevenido.
Pegou mesmo.
É, fez efeito. Foi sucesso.
Sucesso. Eu pulei.
Essa era a intenção, Poeira Tapes voltando aí com muitas novidades, a gente tá com muitas novidades. Começando um semestre, né, de 2020, bem próximo da nossa data de um ano de existência, com muitas novidades, agora a gente tá no feed do Podcast Mano. Agora você pode apoiar o Poeira Tapes, apoiar o Pod Mano, é só apoiar. Lembre-se de dar dinheiro pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade, que é o que a gente coloca na mesa de todo mundo. E é isso. Falei demais nesse início. Alguém quer introduzir alguma coisa? Eu já falei demais.
Eu quero só concordar e pedir pra... Pô, quero dinheiro, pô.
Paga nós, bro.
Tá gostando do conteúdo? Tem R$5 sobrando por mês? E aí, parça? E aí?
Aviso, não aceitamos em camiseta, ok?
Isso aí, pessoal. A gente quer mudar pra João Pessoa em breve, alugar uma casa com piscina por R$700.
A gente tem que fazer que nem o Brock Limpton, velho. Muda todo mundo pra João Pessoa. A gente começa a lançar os Poeira Tapes ali, todo mundo na mesma casa. Todo dia um Poeira Tapes novo.
Isso é maravilhoso.
Mansão Maromba.
Caralho, agora você falou, lembrei da Sayuri e eu tô aqui todo mexido, mano. Sim. Minha namorada aqui no fundo, ela falou assim, não sei se vocês ouviram, mas ela tá só tipo, sim, quero Sayuri.
Poeira Tapes voltando aí com mais uma convidada especialíssima. Ela é a maior especialista em Kanye West da nossa internet mundial. É a Priscila Rock, senhoras e senhores, tá aqui com a gente.
Eu mesma.
Bravíssima.
Tive que apertar minha agenda, que tava lotadíssima, pra participar hoje. Hoje a gente vai fofocar um pouquinho.
Só trazemos pessoas de sotaque respeitável aqui nesse podcast.
Em conjunto com a Pri, com todo mundo, tem eu, né, Marco Túlio Baima, apresentando o podcast de hoje. A gente tem o senhor Viscogordo.
E morreu.
Porra, mano, é, virei Viscogordo, é isso.
O Carlinho das Leis também aqui com a gente.
Não existe um episódio do podcast que eu não esteja comendo.
Ou fazendo comida.
Ou fazendo comida.
Ficou faltando a pessoa mais importante desse podcast. Ela é filha do Young Buddha, senhoras e senhores.
Princesinha do metal.
Lele, 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 lele. Princesinha do metal e do pagode.
Minha Libriana. Ok.
Libriana não, é Librianja.
Amor, eu te amo.
Ah, é? O que você fez de errado?
Só pra fazer uma palhinha de metal, vocês viram aquela controvérsia que uma menina, uma metaleira BR, você viu isso, Lelê? Que uma metaleira BR postou uma foto de pijama e a galera começou a atacar ela porque ela não tava vestida de trevosa o tempo todo?
Sim, sim.
O boomer do metal, velho, é o auge.
O metaleiro precisa acabar. E pior é que eles pensam assim mesmo, velho. Não é meme, não é zoeira, é real.
Me diz o nome da 13ª música da banda que lançou 13 músicas. É bizarro, velho.
Esse negócio de, tipo, provar que o que você gosta é em qualquer canto, velho. Pronto, eu assisto muito anime, então a galera fica, ah, você assiste anime? E como foi aquele episódio número, sei lá, 500 de Naruto? Como foi, tá ligado? Tipo, você fica amado.
Ok, mano, assiste One Piece, fica bom no episódio 1327.
Já deu de anime, né? Eu sou a contracultura aqui desse podcast, não gosto de anime. Já chega, já deu uma cota de anime aqui.
Eu falo todo episódio que o MT é o cara que fazia bullying. O cara que jogava futebol, sabe? Que era o atacante do time da sala e que fazia bullying com você. Tipo, o que, que você tá vendo esses desenhos japoneses, seu otário?
Você tem que ver o Marco Turino gravar, igual aqueles Letterman, Fraga. Aqueles caras fortão, menino do time de basquete. Tá ligado? Falei, e aí, otário, me deu o dinheiro do seu lanche. Desculpa, Marco Duro, te amo. Dê continuidade, por favor.
Então, pessoal, a gente vai falar de Kanye West.
É Kanye West, velho.
Um rolê que eu não entendi, ó. A gente tá gravando dia 5 do 8, que é hoje é uma quarta-feira.
Feriado de uma pessoa, hein? É aniversário da cidade. Eu sou uma péssima paraibana, mas eu não lembro a idade certa. Mas é mais de 400 anos de cidade.
Mas bora lá, deixa eu falar de Kanye West. E o que eu ia perguntar é que ele ia lançar o álbum aí e não lançou, né?
Eu me sinto enganada.
Velho, vocês ainda estão iludidos a esse nível?
Me sinto enganadíssima.
Nunca lançou álbum na data. Nunca lançou álbum na data. Para com isso.
Eu, particularmente, eu achei que ele fosse lançar. Eu fiquei, me iludi. Eu fiquei, porra, vai lançar, vai bater de frente com a Taylor Swift, vai ser tudo. Eu acabei uma amizade por causa da treta do Kanye com a Taylor, posso ter noção. Sério.
Palmas, palmas.
Fui chamada de machista por causa disso.
Bem-vindo ao clube.
Bem-vindo ao clube.
A pessoa que tava aqui hoje, machista, ela era branca? E ela era
não,
mulher?
Ela era negra. Ele é um homem negro e gay. Eu digo a você que Kanye West, dos rappers que estão aí na ativa, é o único que eu passo pano. Faz a merda que foi, eu estou cega para Kanye West, tá ligado?
Ai, ai, esse Kanye.
Pai, tá lá com meu paninho. Levanta o pé, amor, pra passar o pano.
Vamos começar então, porque a gente já tá falando, já tá entrando no tema sem entrar no podcast.
É foda.
A gente vai começar falando, explicando quem é Kanye West. Como vocês já sabem, vocês que acompanham o podcast mais tempo, eu sou imbecil em relação a rap gringo. Vou me reservar a minha insignificância aqui.
Quem é Kanye West? Kanye West é, para o cego, Kanye West é... Para o cego, Kanye West é luz. Para o pecador, Kanye West é o perdão.
Amém.
Jesus é meu rei. Aleluia, irmãos.
Glória a Deus.
Aleluia, aleluia.
Ei, vou nem tirar onda, porque eu sou ex-crente, viu?
Eu também sou.
Voltando. Mano, Kanye West, eu acho engraçado, porque todo mundo só conhece o Kanye cantor, né? O Kanye rapper. Ah, o Kanye de Stronger.
O marido da Kardashian.
Nossa.
O marido da Kardashian. Esse é o clássico. É igual o Travis. O Travis é só o marido da Kylie Jenner.
Eu acho que se juntaram. Não sei.
Juntou os trapos, juntou os panos.
Não, acho que não. Acho que só era amigado, só.
É, pro Travis não levar a herança embora, né? É foda.
Quem que é Kardashian perto do Travis Scott, mano? E eu nem sou exatamente anti-Kardashian. Eu não era até o Kanye West falar que elas estão querendo fazer que nem Get Out com ele, né, velho?
Eu acho engraçado que é um negócio surreal. Porque eles resumem o Kanye a muito pouca coisa. Rapper. É igual resumir o Jay-Z a rapper.
Marido da Beyoncé.
Ah, não, tem conta, nem, eu nem olho isso, sabe? É tipo, o que o Jay-Z é? Rapper? Que rapper, mano? Você tá ficando louco? Primeiramente, o Kenny Design. O Kenny Design, né? O cara desde da escola, o cara desenhava modelo de tênis, desenhava muita coisa, mano. Ele fazia alto esquema lá. O Kenny é empresário. O cara... Foi uma luta danada pra Forbes reconhecer ele como bilionário, como se a Forbes, tipo, foda-se, sabe? É, caralho, tipo, as pessoas precisam da aprovação da Forbes pra dizer que são bilionários. Tipo, alguém me explica esse critério? Tipo, é a Forbes, sabe? Mas enfim, ele buscou essa aprovação até conseguir, porque ele não era bilionário, ele tinha 999 milhões de dólares apenas, tá? Não, você
muito
não é
rico.
Bilionário, você tem apenas 999 milhões. É um bagulho muito bizarro, porque era mais ou menos isso mesmo. Ele tinha, acho que a fortuna dele era variada em 980 milhões, alguma coisa assim. E, tipo, por causa disso, a Forbes não reconhecia ele bilionário. É, aí, tipo, é um bagulho muito surreal. Que porra de critério é esse? Que ele vendeu uma casa dele, ele consegue esse dinheiro, fraga.
Atualmente, a fortuna do Kanye West, olha só, ela está avaliada em 1,3 bilhões.
Chupa, Forbes. Mama minha pica.
Você tem noção só de parâmetros, a fortuna do Donald Trump tá avaliada em 2,1 bilhões.
Odeio bilionários.
Pra introduzir esse assunto, o Kanye é, tipo, muita coisa. As pessoas têm que parar de resumir ele, é, tipo, uma coisa só. Ah, o Kanye é um cara que faz um tênis feio da porra. Entendeu? O Kanye não é só isso. Ah, o Kanye é um cara que fez o disco gospel. O Kanye não é só isso. Respondendo a pergunta, quem é Kanye West? Que não é tipo um cara que sofreu pra caralho, fraga. É um cara que tem muitos dramas ao redor dele. Da maneira dele, ele tenta sobreviver nesse mundo louco, caótico, que vamos falar ainda, fica perseguindo ele de todas as formas até sentir vontade de se matar. Mas é isso.
Eu boto fé que tem uma historicidade pro Kanye West também, né, velho? Ele surgiu pra mídia com reconhecimento. Lá por volta de 2001, 2002, ele produzia... Como produtor musical mesmo, sabe? E ele produziu vários beats no álbum do Jay-Z. É, The Blueprint, eu acho, no Blueprint 1, ele já produziu bastante coisa. Ele tinha aquele estilo de, tipo, sample de soul, aumentado o pitch pra parecer Alvinhos Esquilos, né? Que depois ele carregou por um tempo na produção dele.
Detalhe que ele já fazia isso antes de existir Alvinhos Esquilos.
Pioneiro, hein?
Não, pode ser. Nesse tempo todo, ele queria se firmar mais como rapper do que como produtor musical, né?
Se eu não me engano, ele abriu um dos shows do Tupac, só que eu não lembro qual foi o local. E faz muito tempo que eu vi esse flyer do show, né? E
caralho,
ele abriu com o Tupac, velho. Mas eu fiquei, tá ligado? Eu acho que foi bem comecinho mesmo, comecinho de carreira dele, tá ligado? E eu fiquei, velho, isso é foda. E, tipo, ninguém fala nessa parte, tá ligado?
Isso aí, ele já abriu pro Tupac no Notorious B.I.G., eu joguei aqui no Google. Quando ele era muito novo, devia ser.
Sim, sim.
Mas ele finalmente conseguiu um contrato como rapper, né? E lançou o meu álbum dele, que foi um álbum que foi basicamente inteiro ele produziu, autoproduzido, né? Esse álbum estourou de um jeito que ninguém imaginava. Ninguém da gravadora dele imaginava. Por si só, já é um clássico. Muitas pessoas dizem que é o melhor álbum dele e eu discordo piamente, agressivamente. O segundo álbum dele, que é o meu menos favorito, ele também mudou bastante coisa. Mas ele tem essa intenção, você ouvindo a música dele, né? Você percebe que ele odeia ficar parado. E isso diz muito sobre quem ele é atualmente, né? Porque ele é... Eu não sei se ele ainda é. Mas ele era ou é candidato à presidência dos Estados Unidos. Ele é designer de tênis. Ele é dono de uma empresa que ninguém sabe exatamente o que faz, que é a Donda, né? É Donda? Eu acho que é Donda, que é o nome da mãe dele. E de lá pra cá, tipo, ele inovou de maneiras que mudaram todo o cenário do hip hop. A gente pode até falar, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas tem todo esse motivo, né, dentro da obra dele, de tipo, ele nunca tá parado. Sonoridades sempre novas, ele sempre inovando. Às vezes não inovando tanto, eu diria que Yeezus a galera viu como inovação e ele meio que roubou do Death Grips. Season approaching, fuck whatever y'all been hearing, fuck whatever y'all been wearing, a monster about to come alive again, soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's, take my number and lock it in. Mas, tudo bem, né? Quem sou eu? De lá pra cá, ele sempre inovando e sempre trazendo uns conceitos novos. Às vezes, só por trazer, tipo, aquela fita de vou ser de direita aqui rapidão. Às vezes, com realmente prevendo o mercado futuro, sabe? Trazendo uma sonoridade que virou a sonoridade, que nem...
Isso que é foda, porque o Kanye, eu não sou tão ligado assim, como eu disse, a rap gringo. Mas ele, velho, tipo, só por essa introdução, você vê que o cara é um gênio, tá ligado? Então, é muito difícil você conseguir compreender as coisas, tipo, a dimensão das coisas que ele faz, no momento que ele faz. Tipo, ele faz umas paradas, aí todo mundo critica ou ataca... Às vezes com razão, às vezes sem, e depois, tipo, você vê realmente o que, que é aquilo, o valor daquilo, tá ligado? Esse preâmbulo que você fez, Kanye, pra o pessoal conhecer Kanye West, quem não conhece, pelo menos minúcias, né, rapidão, assim, quem é, foi muito importante pra isso, pra ter a dimensão que o cara, ele ataca em todas as áreas artísticas, praticamente, e manda bem em todas, né?
Eu acredito o seguinte, o Kanye, ele é geminiano. Tá sendo mais uma questão mais astrológica, né? O pessoal de Gêmeos, eles realmente tendem a mexer com o lado mais artístico. E eu acho que isso dele é muito forte, entendeu? Eu acredito que ele é aquele tipo de pessoa que tá com a cabeça sempre a mil, pensando em tudo, pensando sempre à frente. Eu vejo que na discografia dele, são álbuns que são... cada um tem sua particularidade, que é questão sonora. Cada um tem uma estética, sabe? E eu acredito que nenhuma dessas estéticas se repetiram. Eu acho que ele tinha tanta coisa na cabeça dele que ela não só suportou ficar dentro da música, que ele teve que expandir para a questão da moda. Eu, como designer de moda, eu faço minhas coisas. Para quem não sabe, eu sou formada em moda, tenho ascendência em Gêmeos e sou libriana. Então a questão artística para mim é, sabe, é um vulcão. Eu tô aqui de boas e a mente milhões de eras, sabe, pensando em várias coisas, querendo criar várias coisas, tentando transpirar a arte, tá ligado? Então eu acho que o Kanye West, ele transpira a arte.
Eu, como libriana com ascendente Libra, digo o mesmo, é a mesma coisa.
Então quer dizer que a Rock é o Kanye West?
Filha do Kanye West.
Você já viu Priscila Rock e Kanye West no mesmo lugar?
Ninguém nunca viu.
Você falou aí que o Kanye West é geminiano e tal. Então seria o Jungle o Kanye West?
Eu me sinto no filme Fuga de Alcatraz, a menos quando eu fico preso entre suas pernas.
Boa pergunta.
A gente pode gravar isso, a gente pode falar categoricamente que ele é, e agora vamos acabar o podcast.
Fica esperto que o FBI pode bater na sua porta. Você acabou de descobrir, você acabou de mexer no ninho de vespa, um segredo profundo.
Profundíssimo.
Então é isso. Já definimos quem é Kanye West, pra quem não conhece quem é Kanye West.
Deus, ponto.
Sim. Isso aí, a gente falou do Kanye, agora pra passar polêmica, né? Polêmica. Kanye chama polêmica. A gente vai falar sobre algumas delas aqui nesse podcast. E quem quer começar falando?
Comece com a polêmica certa, por favor.
Véi, eu acho que a primeira polêmica do Kanye West é o da Taylor Swift. Isso é notável.
Obrigado.
Eu, particularmente, acho que ele tava certo. Se eu tivesse lá, eu faria a mesma coisa. Mas, assim, eu acredito... Eu tenho certeza que assim, toda premiação gringa, ela acaba ofuscando os negros em modo geral. Então, você dá um prêmio pra Taylor, que era pra ter sido pra Beyoncé, a revolta dele era a revolta de todo mundo, praticamente, sabe?
De todo mundo com o mínimo de consciência.
O pessoal vai dizer que é machismo, que foi ignorância dele. Na época, ele tava passando por problemas, porque, se eu não me engano, ele tinha perdido a mãe há pouco tempo e tava fazendo muito uso de álcool. Mas, assim...
No dia, né? Ele tá bebaço na hora.
Ele tava muito bebaço, velho. Eu lembro que... Eu não sei se foi essa premiação. Eu acho que ele tava com a Amber ainda, a Amber Rose. E ele, no red carpet, eu lembro que ele tava com ela e ele tava com a garrafa de Hennessy na mão, tá ligado? E ele, dali você já sabe.
Esses rolês, a galera embebeda tudo.
Sim, pô. Assim, é uma polêmica grande, e tipo assim, tem gente que não gosta de comentar porque é um ninho de vespero, um ninho de vespa. Porque você sabe que todo gay branco e vai estar lá, ah, porque o Kanye West, esse negro safado, racista, homofóbico e...
Ai, porque machista, porque falou mal.
Sabe, machista.
Velho, não, assim, independente de quem tava lá, tá ligado? Eu acho que ele não fez aquilo porque era Taylor Swift.
Não, não fez. Eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, ele faria, tá ligado?
Sim. As pessoas focam na coisa errada quando vão julgar isso. Porque ele fez aquilo porque ele precisava fazer. Não interessa quem tava lá, sabe?
Mulher branca que tem cara de ter 15 anos, que ela tinha cara de ter 15 anos na foto. Um homem negro interrompendo ela. A galera só vê a imagem e já, tipo, passa a odiar a pessoa.
É um bagulho muito foda, porque nos Estados Unidos, eu costumo classificar a indústria dos Estados Unidos, ela primeiro é racista pra depois ser machista.
Sim.
Sim, sim, com certeza.
Obviamente, antes de podar uma menina branca de cara de 15 anos, a indústria vai podar o camarada com 30 e taxar como monstro, fraga, o cara negro. Eu acho que isso, no geral, inclusive, na pirâmide social, a gente tem sempre o homem branco no topo, depois a mulher branca, depois o homem negro, fraga, depois a mulher negra. Aquilo que ele fez ali, mesmo que fosse machista, mesmo que fosse, existe uma blindagem nisso pelo simples fato de que o homem negro é mais vulnerável, socialmente falando, do que a mulher branca.
Sim.
Não, com certeza, velho.
Mesmo que você gritar aos quatro cantos que foi machismo, existe esse recorte. É um recorte que a galera não faz. A galera adora conceitos engessados, ele bloquinho, tá no bloquinho.
Uhum.
E esquece que são feitos recortes para esse bloquinho encaixar nessa parede. Porque muitas vezes o bloquinho não vai encaixar na parede, vai sobrar espaço, vai faltar e vai ficar um bloquinho de fora, o outro não vai encaixar, entendeu? É um quebra-cabeça maluco. Então a galera adora esses conceitos prontos, mas esquece de determinados assuntos. O Kenny, naquele momento, teve a coragem, porque foi corajoso de pegar o microfone e falar, galera, é isso aqui, tá ligado? É um bagulho que ninguém, se eu não falar aqui agora, ninguém mais vai falar, entendeu? A respeito dessa primeira polêmica, minha opinião é essa. E se você acha o contrário, foda-se.
Não, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso. E antes dessa polêmica, tiveram algumas que já apontavam pro Kanye West estando certo pra caralho, tá ligado? Quando teve o Katrina, ele criou uma polêmica, porque ele apareceu, tipo, no Teleton, sabe? Naqueles rolês pedindo doação, falando que o George Bush não liga pras pessoas negras. Ele falou, tipo, literalmente, o George Bush não liga pras pessoas negras. E ele tava certo no começo. Enfim, completamente correto, sabe? Depois disso, ele teve uma crise que ele teve. Ele começou a gritar com a galera da produção de um Grammy antes do MVA de 2009, né? Que é o que a gente tá falando. Sobre como ele deveria ter ganhado por causa de um álbum. E ele realmente deveria. O álbum dele era o melhor dos que estavam ali na categoria. Nessa questão, eu acho que, tipo, de falar de machismo, antes da gente falar das paradas todas, vamos falar do que ele disse. Eu tô aqui com a página do Wikipedia aberta, da categoria que a Taylor Swift ganhou. A música da Taylor Swift é You Belong With Me.
Adoro essa música.
Que é uma música do primeiro álbum dela, né? Do Love Story, que eu acho que o clipe dela é ela no metrô.
Não é.
Eu não sei, não lembro exatamente.
Não, esse clipe é o clipe tipo Cinderela.
Acertou. Ah, miserável.
Ô, galera, não interessa. Primeiramente, não interessa. Foda-se.
Véi, o Belong to Me é muito fofinha.
Sim, é muito fofinha, só que você olha essa música e você olha o peso que Single Ladies teve.
Bicho, tem Poker Face da Lady Gaga no meio também, tá ligado? Tipo, o que o nosso grupo tá fazendo aí?
Então são três músicas que definem os anos 2000, final dos anos 2000, e uma música X da Taylor Swift, sabe? E a Taylor Swift ganhou. Ele pegou e falou o que ele falou. Até agora ninguém conseguiu me explicar, nunca consegui entender aonde esteve o machismo. Machismo é porque ele interrompeu uma mulher e desmereceu uma mulher?
É mansplaining, cara. A Taylor tava concorrendo com a Lady Gaga, com Poker Face. Se a Lady Gaga tivesse ganhado, eu ficaria feliz. Porque aquela não, Lady Gaga revolucionou o pop. Tinha Beyoncé no meio.
Exatamente, o Rock. Não tem como, tipo... Véi, eu duvido muito que o Kanye West interromperia a Lady Gaga, tá ligado? Por quê, velho? É uma música real que é representativa pra caralho, tá ligado?
Ele queria até fazer turnê com a Lady Gaga. Tipo, antes dele fazer o Watch the Throne, ele queria fazer um álbum com a Lady Gaga e não deu certo, ele fez um álbum com o Jay-Z.
O Dave Chappelle fez um editorial com a Lady Gaga e o Kanye West. Eu acho um pouco levemente racista, mas eu gosto bastante, sabe? É como se ele tivesse de tipo Indiana Jones e ela segurando ele nos braços dele, sabe? É uma parada bem desse tipo. Mas ficou bem legal as fotos.
É tão indignante, tá ligado? Que a Taylor Swift tenha ganho no meio dessa galera aí. Que tipo, mano...
É que nem o rolê do Grammy que o Macklemore ganhou e Good Kid, Mad City não ganhou, sabe?
Detalhe, que outra vez, teve outro caso que a Taylor, o álbum da Taylor ganhou do álbum do Kenny, ganhou de Tupi pra Butterfly.
Sim, velho!
Puta merda.
Aquele álbum é bom, é o único álbum bom da Taylor Swift. Só que... Não chama nível do Tupi pra Butterfly, sabe? Eu boto fé que, tipo, quando a gente fala das premiações, né? É que nem o Oscar, sabe? Você vê as pessoas que votam em quem ganha, é um bando de homem branco de 70 anos. A galera vai ser racista pra caralho, vai escolher a música mais chata possível. É por isso que, tipo, eu não sei porque a gente ainda dá moral pra essas paradas. A gente tem que dar moral pra, sei lá, a BT, que é a empresa de televisão de negros pra negros que faz a própria premiação. E nunca tá errado. O Kendrick Lamar sempre ganha, o Kanye West sempre ganha um álbum que todo mundo sabe que deveria ganhar, velho.
Eu chamo de sensatez.
Porque a galera não tem esse viés nojento que a galera que vota pra esses...
É até pra manter uma hegemonia, né? Uma hegemonia branca sempre.
Sim, sim. E tipo assim, é tudo adolescente que não tem o que fazer. E passa a madrugada votando, tá ligado?
Não, bicho, e outra coisa que eu tô lendo aqui, foi no VMA de 2009, né? Aí a Taylor ganhou o Best Female Video com You Belong With Me, da Beyoncé, né? Single Ladies, e tem mais uma galera. E o vídeo do ano é Beyoncé Single Ladies, e da Taylor Swift nem tava lá.
Velho, que putaria, né, mano?
Véi! Não, deixa eu fazer uma observação também. Na categoria Best Hip Hop Video, o que ele tá concorrendo com Love Lockdown. E essa música é maravilhosa, esse clipe é maravilhoso. E quem ganha é Eminem, com E Made You, véi. Eminem.
Finalizamos isso aí ou tem mais coisa? Vamos pra caralho disso aí.
Pronto, vamos continuar. Dando andamento, que isso é louco.
Mas eu acho que tinha muito tinha que falar mesmo, porque coisa pra cacete.
Tem que ser um episódio só sobre esse episódio do VMA, véi.
Mas tipo... Tem outras coisas que envolvem o Kanye West também das polêmicas. É tipo essa questão de ele apoiar o Trump, direto tem que ficar explicando isso pra galera, o que aconteceu. Direto tem que ficar explicando sobre camarada, porque ele é preto, ele não é obrigado a ser do candomblé, a ser de esquerda e ter uma foto da Marielle Franco pendurada na parede. Ele não é obrigado a fazer isso, só porque o cara é preto. Mas enfim.
Porra, esse rolê do Trump foi um negócio que eu fiquei tão baqueada quando eu vi, que eu fiquei, meu filho, vamos sentar aí. Conversar sobre Trump. Mas depois ele disse, né, que ele tava se juntando aos caras pra poder conseguir coisas pros negros, né?
Só do fato dele ter feito três coisas. A Kim Kardashian, ele ter feito o pedido diretamente ao Trump de libertar uma mulher preta que tava presa justamente.
Sim,
o Trump
sim.
assinou a liberdade dela. É, o fato do Trump ter influenciado diretamente junto com a Suíça pela liberdade do A$AP Rocky, né? Porque ele foi preso, porque ele deu um capote num bando de maluco europeu branco que tava assediando a mina. Ele e os caras lá deu um capote no cara, o cara foi preso, porque tava defendendo a mina. Principalmente pelo fato dele ter influenciado diretamente na mais louca reforma prisional, sistema prisional dos Estados Unidos. Foi apresentada essa discussão. Foi uma das poucas vezes que republicanos e democratas, eles concordaram em vários pontos, de forma que essa é a principal reforma do sistema do maior, do país que mais prende no mundo. Só uhum. isso, é o país que mais prende no mundo. O Kanye West, ele sentou com o Trump e discutiu essa reforma.
Um país onde o preço trabalha e ganha menos de um dólar.
Então, é o seguinte, eu falei isso uma vez, me xingaram no Instagram. Me xingaram todo e veio o cara me ofender na minha foto, numa foto minha que eu postei. Os caras é surreal no Instagram, nas redes sociais, no Facebook. Os caras vendo sua foto de perfil, comenta coisas, nada a ver com a foto de perfil. Aí você fica discutindo com o cara, você ignora, você exclui, bloqueia, sei lá. Mas eu comentei no post da UDB uma vez que o Kanye West, amiguinho do Trump, ele fez mais pelos pretos estadunidenses que o mandato inteiro do Obama. O Obama não fez porra nenhuma. Ele não fez nada. Me fala alguma coisa que o Obama fez. Aí eu falei assim, o Kanye West, amiguinho do Trump, fez mais que o Obama, né? Aí a galera, pra quê, meu filho? Pra quê? Fui expulso de Wakanda.
Essa é uma política liberal pra caralho, né, velho? Nojentar. Ter uma pessoa negra numa situação de poder é o que basta. Se essa pessoa negra ajuda você, fudido, negro, que tá numa situação, que não tá na situação de poder, isso é irrelevante. O Obama, ele é importante porque ele tava lá. O que ele fez, foda-se, sabe?
A galera só vê essa questão do Obama por ele ser negro e tá no... ia ser presidente. É isso, entendeu? Mas assim, ele prometeu muita coisa que ele não cumpriu. Ele prometeu, acho que é o Obamacare, que era um tipo de... E seria um isso. Tipo SUS pra galera isso. Gringa, né?
Ele prometeu fechar Guantánamo. O Guantánamo tá lá de portas abertas. Falou que ia retirar todas as tropas da Síria. Ih, meu filho, o rolezão, tá ligado? Pois é, velho, é um rolê muito bosta, Fraga. Então, o Kanye, essa coisa ali do Trump, eu direto tenho que explicar isso, sabe? Essas coisinhas, tipo, não, mano. O cara fez isso. Até o momento que eu apelo, olha, o cara... porque ele é preto, não é obrigado a ser de esquerda, não. É pra votar quem que quiser, né? Você vai tirar o cara de uma escravidão e botar o cara em outra escravidão? O cara tem direito de votar no Bolsonaro, foda-se. Vai tomar um capote meu na rua? Vai, mas... mas ele tem direito, sabe? Ele tem direito de ser burro. Tem direito de ser burro.
Ele tem direito de fazer a escolha que vai fuder ele no futuro próximo, sabe? De botar um... gente que vai pegar e vai impedir você de votar do nada. Porque nos Estados Unidos rola essa merda. O sistema eleitoral deles é uma bagunça.
É literalmente uma zona.
Enfim, são muitas polêmicas que o Kanye West carrega. E essas são, tipo, as duas principais. Só pra falar das polêmicas, a gente gasta um programa inteiro. Então acho que nem tem como falar mais sobre isso, Fraga. É um rolê muito louco.
Talvez eu seja a pessoa que é mais ambígua com relação a isso. Tá entre eu e o Michael. Porque, tipo... com certeza, ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser, sabe? Só que ele falou umas paradas que é errada, e era errada num nível que é feio, não soa bem.
Esse é o rolê. Quando o Kanye West quando acontece alguma coisa que a gente sabe que o Kanye West pode se pronunciar, a gente já põe a mão no rosto assim e fala, ai, vou ter que defender o Kanye West na internet de novo, sabe?
Essa questão de passar pano e tal, eu pensei na questão do George Floyd, né? Quando rolou o assassinato e tal, Kanye não se pronunciou. E eu juro a você que eu fiquei muito apreensiva, velho. Eu vou ter que passar pano, velho. E tipo assim, eu até comentei isso no Twitter, e alguém perguntou, tu vai passar pano pro que ele falar? Aí eu falei, depende do que ele for falar. Mas o que ele falou foi bom, então eu fiquei tranquila.
Diferentemente de outras fanbases aí, sabe? Certas fanbases de certos gêneros musicais, sabe? A gente entende quando, quando o Kanye fala, tipo, uma bosta gigantesca. A gente fala, não concordo com isso que ele falou, mas nem por isso eu vou ficar, tipo... Sabe aquele meme do cara que estala os dedos e começa a bater no teclado?
Sim, velho.
Ah, e aí o Kanye West deixa de existir, tá ligado? Eu boto fé que é um rolê que a comunidade hip hop tá tendo cada vez menos. E velho, nossa, erra muito pouco. Comunidade hip hop erra muito pouco. Cancela as pessoas quando elas fazem bagulhos que não são aceitáveis. E tipo, o rolê do Kanye West, mano, eu boto fé que a gente pode discordar, a gente pode falar que tipo... O Kanye West falou muita bosta quando ele falou que escravidão é uma escolha. Há 300 anos de escravidão, isso parece uma escolha. Sabe? Ele falou muita bosta e ele provavelmente vai continuar falando. Só que, tipo, fazer... você falar isso não pode ser você desmerecer toda a carreira que o Kanye West tem, tudo que ele significa pro gênero, tudo que ele significa pra militância negra, inclusive, pra muita coisa, sabe?
Exato, exato.
Isso é muito bonito que vocês fazem mesmo, na moral.
Eu digo assim, o Kanye, pra mim, Eu conheci o Kanye, eu acho que em 2008, mais ou menos, quando ele lançou o... Eu não lembro o nome do CD dele, que eu sou péssima. Isso, Graduation, foi o que eu escutei pela primeira vez. Quando eu escutei, acho que Stronger, eu fiquei, puta que pariu, que coisa foda. E escutava direto.
Stronger é minha favorita.
É, eu amo Stronger, sabe? E eu fui meu primeiro contato com ele. E com o passar do tempo, eu fui escutando. Recentemente, eu acho que 2 anos pra cá, foi que eu escutei os primeiros álbuns. E quando eu escutei, eu fiquei, meu Deus, é sensacional e continua muito atual. E eu tenho um amigo que ele é muito fã do Kanye, e ele falou uma vez sobre a questão que através das músicas do Kanye, dos primeiros álbuns, foi que ele conseguiu ter a autoestima que ele tem hoje em dia. Daí você já tira. O cara tá lá nos Estados Unidos trabalhando e tal, mas ele atinge uma pessoa aqui do Brasil em relação à autoestima.
O que é importantíssimo.
Sim, para nós negros, que a gente tem a autoestima destruída desde sempre, a gente conseguir ter um cara como espelho e criar uma autoestima própria, sensacional, tá ligado?
E é legal que ele influencia tanto meninos quanto meninas.
Sim, com certeza, velho.
Não é uma coisa unidirecional.
E tipo assim, eu tiro por mim. Meu TCC, ele tava dando problema. Já mudando totalmente de assunto. Eu conheci a Off-White, mas eu nunca me aproximei muito da história da Off-White, né? Eu sabia que tinha um cara que era o Virgil e tal. E sabia que o Virgil já tinha trabalhado com Kanye West na Yeezy. O Virgil foi o primeiro negro depois de mais de 100 anos, acho que mais de 100 anos, que foi... se tornou diretor criativo da Louis Vuitton masculina. E quando ele foi fazer o desfile de estreia, o Kanye tava na plateia. Teve músicas do Kanye West durante o desfile. No desfile do Virgil, foi o que me influenciou a fazer a minha coleção pro meu TCC. E no final do desfile, Kanye e Virgil se abraçaram. E eles estavam chorando, sabe? E daí você pensa, caralho, dois negros que passaram por todas as adversidades do mundo, que provavelmente não eram pra estar lá, porque a vida de um jovem negro é super baixa, sabe?
Sim.
Enfrentaram de tudo e estão no patamar que a gente só achava que brancos poderiam estar. O cara é um negrão foda pra caralho, tá na Louis Vuitton, uma das casas mais antigas de moda.
Brabíssimo.
Minha mente só explodiu na hora, sabe? E querendo ou não, o Kanye West, ele influenciou o Virgil, por eles terem trabalhado juntos, tá ligado? Então, você vê que o Kanye, ele vai influenciando as pessoas em várias áreas. Em várias áreas, tá ligado? Não só a área da música, podemos dizer assim.
Com certeza. Até porque um vai puxando o outro também, né?
Ele é, tipo, parece Da Vinci nesse sentido, sabe? Tem pouca gente que consegue ser icônica em vários meios. Tipo,
sim, com
consegue
certeza,
ser icônica. Fazendo as paradas, sabe? Tipo, o Michael Jordan é uma pessoa que foi icônica jogando basquete e vendendo sapato. Só que ele só vendia o sapato, ele não desenhava o sapato, tá ligado?
Uhum.
Que nem o Kanye West desenha. Ele não tem todo esse processo
de criação da peça. Não, e tipo assim, quando você... Velho, cabeça de um designer é um negócio tão doida, sabe? Que eu não consigo nem explicar. Porque o mínimo de coisa vai te influenciar, sabe? E tipo assim, de eu estar na rua... Ver uma formiga passando no meu, assim, na terra, já dá aquele estralo. Então, é isso, velho. O cara, eu acho, tipo assim, as influências do Kanye West... Pronto, um exemplo. Eu tava assistindo o episódio do David Letterman com ele. E teve um tempo que ele foi morar no Japão, ou foi na China, não lembro agora. Com a mãe dele. Isso, e ele aprendeu a mandarim. Você não quer saber disso. Eu nunca sabia dessa história do Kanye West. E quando eu vi, eu fiquei, caralho, o cara sabe falar mandarim, velho. Foda. Então a gente consegue, sabendo dessa informação, a gente indo consumir as músicas dele, os clipes. Se a gente vê alguma influência asiática, a gente vai saber que essa influência foi por causa da infância dele. Saca? E ele falando que quando chegou lá, andava na rua e a galera parava ele e queria esfregar o rosto dele, porque não tinha negros no país. Era super raro, tá ligado? Agora imagina quão doido é uma criança que tem menos de 10 anos, tá andando na rua, separada por pessoas aleatórias e ela tipo, meu Deus, olha a sua pele. E querer esfregar a sua pele assim pra ver se sai, achando que é tinta, tá ligado? Então essas coisas ele foi trazendo pra arte dele, não só pra música, não só pros livros, mas também pra dentro da moda, saca? Isso é muito doido, velho, dele.
Tá um clima muito pesado nesse podcast, quero trazer alegria um pouco aqui, tá? DJ Renan da Penha comemora a expulsão de Gabriel Monteiro da PM soltando fogos de artifício.
Opa! Cadê os fogos, gente?
Hoje eu acordei com uma notícia muito triste. A notícia é muito triste, mano. Muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Muito, muito triste. Muito triste. Segura, Pedro.
O melhor vídeo da internet é aquele vídeo desse Gabriel Monteiro tentando provar pra todo mundo que ele é hétero, tá ligado? Muito sigilosa ela.
Tô falando que meu Facebook é influência. Esses dois posts eu compartilhei. Não vejam os comentários dessa notícia do Renan da Penha, por favor, não vejam.
É o do Rap Mais, né?
Não vejo.
Rap Mais é brother do Twitter do Poeira Tapes. É nosso que tá. Rap Mais vai colar um dia aí no nosso podcast.
Ei, mas só uma observação. Esse vídeo do Gabriel Monteiro tentando mostrar que não é gay é tão vergonhoso que eu não consegui nem ver. Só aquela menina que aparece no Twitter, às vezes, eu fico com uma vergonha. Eu fico tão constrangida, velho. Vocês não têm noção.
Eu não sou gay.
E o pior é as meninas se sujeitarem ao vídeo, velho. Eu fiquei com pena delas, sério.
Oh, mas só pra encerrar esse assunto, eu entrei no Twitter do Gabriel Monteiro e o tweet fixado é ele beijando uma dessas minas aí do vídeo.
Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ver isso agora.
Não vou ver.
Beleza, polêmicas já foi. Agora tem um ponto aqui, é que o Kanye, a gente falou dessas polêmicas e tudo, o tanto que esse tipo de polêmica ajudou, é obviamente que tem outros motivos e motivos mais óbvios e tudo, ele é muito perseguido até pela mídia e pelo público em geral, que não consegue compreender as coisas que ele faça. Tipo, não, eu já tenho uma opinião, igual o Matheus falou, mais ambígua, é sobre o Kanye. E assim, cara, ele é um artista, velho, e artista ele já mostrou por diversas vezes que o que ele quer é ser inovador, que ele quer ser referência, que ele quer fazer as coisas porque ele quer. Então, muitas dessas coisas são imbecis, realmente, que ele faz, sabe? É, artista é desse jeito, mano. Então, o Kanye é um deles. Só que a galera ataca ele de formas que são bizarras, tá ligado?
A galera ataca o Kanye porque a galera não consegue entender a lógica das coisas que ele faz, saca? Dessas polêmicas. Sim. Tem sempre alguma coisa a mais, tem sempre alguma coisa por trás, tá ligado? Essa questão mesmo do Trump, querendo ou não, foi uma sacada genial, tá ligado? Foi uma merda? Foi uma merda. Mas por trás do que ele fez, foi sensacional, tá ligado? Então sempre que ele faz alguma coisa, você fica, tem alguma coisa por trás, tá ligado? Tem que estar sempre querendo saber por que ele tá fazendo isso, qual o resultado que vai dar, saca?
Algumas semanas atrás aí da nossa gravação, né, no final de julho, foi a época que ele começou a falar um tanto de coisa no Twitter e tudo. Quando ele começou a falar esse tipo de coisa, o saudoso Evan Maurílio, amamos Evan Maurílio nesse podcast.
Saudoso significa que ele morreu, mano. Evan Maurílio tá vivo, cara.
Tá vivão, véi.
Saudoso, adjetivo masculino, aquele que inspira saudades, que se evoca como lembrança comovedora, triste ou alegre. Portanto, concluímos que Visco Gordo está errado.
Na verdade, eu citei o Evan Maurílio, mas eu queria falar do Hélio Krank. Postou assim no Twitter, na hora que o Kanye começou a falar um tanto de coisa, ele falou: aposto que o Kanye vai divulgar novo álbum. Aí não devia ter feito, tá ligado? Ele falou um tanto de coisa e divulgou o álbum no final. Não que ele que seja um bait aquilo que ele falou, mas ele sabe capitalizar em cima das coisas.
Kanye aparece no Twitter, eu já fico um pouco apreensiva, sabe? Eu já fico, meu Deus, lá vem bomba, lá vem treta. Não, eu gosto quando o Kanye, ele posta foto com os pirrais dele, que eu amo os pirrais dele. Se eu pudesse criar todos, eu sequestrava pra mim.
Tem uma foto maravilhosa, acho que foi no Halloween do ano passado, que a família Kardashian West está fantasiada de Flintstones.
Ah, eu vi! É tudo.
Onde o Kanye West está simplesmente fantasiado de Dino. E ele com aquela roupa roxa. E tipo, a filhinha mais nova do Kanye, que eu esqueci o nome, a mais novinha,
a
bebezinha, ela tava morrendo de medo do pai naquela fantasia. Ela não queria tirar foto de família. Ela não queria tirar foto de família porque tava morrendo de medo do pai. O que a mãe, muito inteligente, fez? Tirou uma foto separada e botou a filha na foto através de uma montagem tosca no Photoshop, no Paint, sei lá. É muito sensacional esse rolê.
Esse rolezinho de família eu adoro, velho.
Mas enfim, estendendo mais um pouco o tema, é um rolê muito louco. Tipo, como a mídia, ela molda esse Kanye West louco, monstro. Às vezes o Kanye West nem é isso tudo, nem é o cara que fala esse tanto de polêmica. Mas a mídia monta isso de forma como todo mundo vai fazer isso, tá ligado? Vai falar, olha, o cara falou merda. Quando ele, daquela vez que ele disse que a escravidão foi uma escolha. A escravidão é uma escolha, na verdade. Ele falou, a escravidão é uma escolha. Eu acho que na entrevista, se não me engano, ele mesmo contextualiza isso, fica a entender, fica bem entendido que é escravidão mental, Fraga. Ele tá falando de escravidão mental. Tem, inclusive, uma música dele que fala disso, escravidão mental. They try and lock niggas up, they try and make new slaves. See, that's that probably on prison. Get your peace today. They probably all in the Hamptons, bragging about what they made. Fuck you and your Hampton house. I fuck your Hampton spouse. E a frase da entender é: a escravidão mental do negro era uma escolha, entendeu? Só uhum. Que aí a mídia botou desse jeito, que ó, Kanye West diz que a escravidão foi uma escolha. Aí a mentira é um bagulho tão louco, a notícia gira de uma forma tão louca e mentirosa, que esses dias mesmo eu vi um post de uma gay branca no Twitter falando que o Kanye West, nesse momento, o Kanye West tinha falado que era a favor da escravidão.
Puta merda.
Tipo, é um rolê muito aleatório, Fraga. Tipo, pô, quando que o cara falou isso, mano? Explica. Quando que o cara falou isso? Direto eu tenho que explicar isso pra galera também, Fraga. Tipo, quando eu tô com mais paciência, tipo, não, mano, não falou isso. Hora nenhuma, me fala onde foi, onde falou isso, que é a favor da escravidão. Tipo, um dos caras que mais defendeu a causa nos Estados Unidos, um dos caras que mais fez isso, Fraga.
Eu concordo, mas eu não concordo. Ele fala, tipo, quando você ouve sobre escravidão por 400 anos, isso parece uma escolha. Você tava lá por 400 anos e é todo mundo. É tipo, a gente tá mentalmente preso. Eu boto até que ele quer dizer isso, só que eu não sei, velho. É foda.
Ele falou isso da maneira que não é, Fraga. A maneira que não é de falar. Não é, mas é, Fraga. A mídia se sugou daquilo da forma como ela queria. De uma frase do Ken totalmente inocente sobre uma opinião dele sobre alguma coisa.
É isso que me pega, mano. Porque, tipo, eu não vejo ele como inocente nessa parada, tá ligado?
Às vezes ele fala, vou falar isso aqui, né? Vai gerar.
Eu também acho que seja a questão dele não saber se expressar. Ele, tipo assim, eu quero dizer que amo você. Mas ele não sabe dizer que ama, então ele fala um bagulho totalmente doido, mas que quer dizer que ama você, saca?
Uhum.
Possa ser que seja isso também, tá ligado?
É, eu boto que, tipo, o meio de tudo isso é que nem o Carlinho falou, a galera descontextualizou totalmente, sabe?
Sim, com certeza, velho.
É, isso uhum. Que ele falou foi feio, foi errado, só que, tipo, na mesma entrevista ele tava tendo basicamente uma crise de ansiedade. Não de ansiedade, é uma crise de... aquele rolê bipolar, quando você tem uma crise de mania, tava em mania falando sobre como ele era viciado em opiáceo, sabe? Ele tava, tipo, você pega a entrevista, você vai ver ela inteira, ele claramente não está bem mentalmente, sabe? E ele uhum. Falou umas paradas que eu boto fé que até depois ele já desmentiu essa frase, já falou que ele não acredita mais nisso, sabe? Eu boto fé que dá pra você fazer uma interpretação ruim, dá pra você fazer a interpretação de que ele falou que escravidão é uma foi uma escolha pra muita gente. E dá pra você fazer uma interpretação boa de que é uma escravidão mental, sabe? Que ele uhum. Tá falando de prisão mental e do lugar mental que as pessoas negras estavam e estão até Sim. Hoje, sabe? Mas o rolê é você usar isso, completamente descontextualizado, pra desejar a morte do Kanye West no Twitter. Falar assim, ele tá mal. Deixa eu fazer aqui um site que vai contar as horas até o momento onde ele vai se matar.
Nossa, isso me deixou muito puta, sabe? Tipo, muito puta mesmo.
Agora que eu tô sabendo disso. Ainda bem que eu nem vi.
Assim, eu não cheguei a ver isso, mas eu vi gays brancos falando que tava esperando a hora que ele fosse se matar. E eu fiquei muito apreensiva. Eu, querendo ou não, quando você tem algum problema mental, você, dependendo do nível, né, e ele não faz nenhum uso de medicamento, você tem medo que aconteça algo, sabe? Beleza que ele não é nosso uhum. parente nem nada, mas a gente gosta dele como se fosse alguém da família. Eu, particularmente, eu tenho muito medo que ele tenha dentro desse surto e ele acabe se machucando, saca? E ver uhum. gente torcendo pela morte dele é a coisa mais escrota possível, porque quando é em Setembro Amarelo, tá lá, falando de cuidado mental, de saúde mental.
Eu posso fazer um paralelo mais ou menos questionável?
Vá, faça.
Pode, claro, faça.
Eu não sei se vocês sabem, mas o Chester Bennington do Linkin Park foi abusado a vida inteira. Tipo assim, a vida inteira que eu falo, infância e adolescência, abuso sexual mesmo. E aí, desde sempre, ele sofreu com... teve que lidar mentalmente com... obviamente, traumático. E desde sempre falou isso, sobre isso nas músicas dele, né? Que ele lutava contra a depressão, etc, etc. Pois bem, sim, vocês conseguem imaginar... alguém fazendo um relógio de, sei lá, de contagem regressiva pra morte do Chester Bennington. Tipo assim, é uma parada surreal, você não consegue imaginar. Por que que fazem o mesmo, né, uma coisa desse tipo com Kanye West?
Uhum.
E o que me deixa pegado é que, tipo, é socialmente aceitável, tá ligado? Não é uns nazistas fazendo. Não é, tipo, a galera... não é só uns nazistas. Aliás, nem é nazista. Nazista gosta do Kanye West porque acha que ele é a favor do Donald Trump. É uma galera que se vê de esquerda, que se vê militante, super militante.
Porém, militante seletivo.
Obviamente, né, eu nunca ouvi falar de ninguém nesse nível que não fosse branco, nível de, tipo, querer a morte do Kanye West sem ser branco, e que, ó, caralho, cega pra todos os privilégios que tem, né, enquanto pessoa branca.
Não, com certeza.
Beleza, então, a gente já falou do Kanye, falou de bastante coisa dele como artista no meio do rap, né, principalmente. Já falou também, a gente falou sobre muita coisa diversa, a gente tentou manter uma linha, mas aqui é a Poeira Tapes, aqui é a guerrilha.
Doideira Tapes. Chaotic Good aqui, hein?
Que é chaotic nível. Não, mentira. Chaotic Good mesmo.
Quem é você, Marco Túlio? Você tá falando gíria de RPG, cara. Quem é essa pessoa?
Isso é de RPG? Eu nem sabia, mano.
Mano, eu te amo, na moral, velho. Saudades.
Sim, vamos avançar.
O Kanye faz muito mais coisa, né? Como foi introduzido lá no início. Não é só rapper.
Sei que teve uma vez na escola que ele declamou uma poesia. Tem até esse poema em algum lugar perdido aí. Ou teve uma vez também que ele teve um rolê de pintura, ele pintou um quadro, né, no colégio também. Um bagulho assim, tá ligado? Ele, tipo, o cara é literalmente um multiartista. Tudo quanto é tipo de arte, ele tá introduzido. Desenho, produção, poesia, música, enfim. Tudo que ele pode se enfiar, ele vai. Aí se joga. Business market também, né? Mercado dos negócios. Não é uma arte, mas ele tá introduzido, manda muito bem. Tem um rolê muito louco. Teve uma vez que ele e a Kim, eles decidiram que iam sair com determinada roupa. E no final das contas, tipo, eles saíram muito tempo com essa roupa, com essas roupas. Depois de um tempo, eles lançaram essas mesmas roupas que eles saíram como coleção, que a Kim tava promovendo, uma coleção dela. Em vez de eles pegarem fotos que te pegar a roupa, tirar a foto, fazer aquele rolê todo que inclui a divulgação de uma coisa, né? Tirar foto, ir pra algum lugar, tirar foto dos produtos, de vestido. Ele simplesmente pegou as fotos que os paparazzi tiraram dos dois enquanto eles estavam usando as roupas na rua, fraga.
Foda demais.
Brabo, velho. Ah, e falando em roupa, tem uma roupa que ele usou com a Kim, que é da Hello Kitty. Meu Deus, eu acho muito fofinho. É muito fofinho ele com as camisas da Hello Kitty, sabe? Os dois, e tipo, tinha um nome, eu acho que era Hello Kimi e Hello Kenny, alguma coisa assim. E é, meu Deus, fofíssimo, velho. Fofíssimo, sabe?
Sensacional, mano. Sensacional.
Particularmente, eu amava quando rolava red carpet, né? E tava os dois convidados. Teve o Met Gala, que eles estavam... A edição era sobre futurista, uma coisa desse tipo, tecnologia. E aparece que ele veste todo de prata com uma lente de contato branca, sei lá que cor é aquela. Ao mesmo tempo que era muito doido, era muito surreal, tá ligado? Porque você não esperava que ele ia chegar.
Que não é prateado, minha religião.
Meu Deus, aquilo pra mim é tudo. Aquele look pra mim é o meu preferido dele, velho. Sem condições.
É uma disputa muito acirrada entre ele e o Tyler, the Creator.
Tá? Nossa, sim.
Tyler, the Creator de cabelo de oncinha e chapéu de bolchevique.
Eu sou mais Tyler, the Creator, mas eu respeito o estilo do Kanye West também.
Ah, é, esse look dele sensacional, ele com aquela roupa de russo muito louca. E o cabelo dele tava de oncinha, assim.
Não, ele tava lindo.
Ah, muito bom. Muito bom, mano. Adoro esses caras. Muito louco.
Gato. Gato demais, velho.
Quem é Lady Gaga com vestido de carne perto do Kanye West prateado? Ninguém.
Nossa, mas aquele vestido de carne, velho, é um negócio que... Meu Deus.
Essa parte que eu, como a gente falou bem no começo, essa parte ficou mais nas trivias, né? Mas umas curiosidades, assim, os bagulhos, tipo, que ele fez extra música, né? Ele tem a marca de tênis dele. Então, ele é muito louco que ele fez uma diz pra Nike. Falou suavão na música. A Nike escraviza crianças.
Trending years, y'all a couple days. Easy in the house and we just gotta praise. Nike, Nike treat employees just like slaves.
Ah, deixa eu falar aqui na música. Deixa eu falar aqui na música rapidão que a Nike escraviza criança.
Você acha que ele chegou a oferecer a proposta do Yeezy pra Nike? Ou foi uma. Não sei se foi pra. Acho que foi pra Nike mesmo. Que ele tentou oferecer os designs dos tênis e parece que eles recusaram. Aí ele pegou e abriu a Yeezy. E eu achei sensacional, sabe?
Eu boto fé que eu sou muito mais fã do Kanye West do que eu achava que eu era, porque eu sei disso tudo. É, ele lançou uma linha da Nike, dentro da Nike Air, que era tipo, que eu chamava Yeezy Season. E eles lançou isso, só que ele queria ter mais controle criativo da produção. E a Nike, tipo, queria que ele fosse, sei lá, que nem o LeBron James ou o Kobe, que tem muito, muito pouco controle criativo no produto que ele lança. Uhum. Aí ele ficou puto com a Nike e eventualmente, tipo, ficou puto com a Nike e lançou aquele que a capa é só o CD, literalmente só o CD. Yeezus, isso, é o Yeezus. Aí ele pegou, eventualmente conseguiu um contrato com a Adidas e agora é, tipo, a linha a linha da Yeezy, né? A linha da marca dele dentro da Adidas é a maior da Adidas. E é uma das razões da Adidas tá muito maior dentro do segmento de streetwear do que a Nike atualmente, em questão de produtos recentes, sabe?
Ele dispensou o cara, tipo, não, mano, não quer essa bosta aí, não. Os modelos de Yeezy fez não, velho. Só que é o tipo, a galera compra, tá ligado?
A galera compra e revende pelo triplo do que comprou, velho. E a galera se mata pra pegar.
Olha esse Yeezy aqui, que saiu cinco pares. Uma Crocs de luxo, fraga.
Nossa, velho, é muito feio.
Tem uns que é, tipo, bonitão, velho. Tem uns que é, tipo, cabuloso. Eu sou péssimo com o nome de tênis, mas...
Tem um que eu acho que foi um dos primeiros que ele lançou, que eu sei que ele é super, super pirateado. E eu fico... Eu não lembro qual... Eu não sei qual é o modelo na realidade.
Sim, sim. E eu gosto mais dos piratas do que dos originais.
Tem um pirata que eu vi aí que parece uma pantufa, mano. O cara comprou no Mercado Livre, de lado ele era perfeito, você via de cima, ele era gordão, parecendo uma pantufa.
Nossa, tem um que ele é super pirateado, e tipo, qualquer canto que você vá, tem esse que é pirateado, tá ligado?
Até na Renner tem ele. É aquele que tem os números de lado, né? Tem uns númerozinhos de lado, assim.
É o Yeezy Boost 350.
Isso, eu tô vendo aqui agora. Velho, qualquer canto que você vá, tem um desse pirateado, velho.
Mano, e é muito bom, eu adoro roupa, adoro coisa pirateada, velho. É super a minha estética. Você acha Yeezy com o logo da Supreme? Você acha Yeezy com o logo da Mizuno? É bom demais, mano.
Eu não gostava de roupa pirateada. Eu era muito do contra. Mas depois, quando a gente começa a estudar dentro da moda, você vê que isso é uma estética, você começa a apreciar, tá ligado? Então, sempre que eu ia fazer pesquisa de campo e via as réplicas, as falsificações, eu ficava tipo, meu Deus, surreal, sabe? Por exemplo, você consegue ver aquele está, eu tinha um que era uma versão do Rolling Stones, tá ligado? E tipo, nunca foi lançado pela Converse. E ele tinha uma língua na frente do sapato, saca?
Velho, que doido.
Era muito doido, velho.
Mais foda que o original, Frag. Tipo, quem ia pensar um bagulho desse? Os caras dentro da Converse, tipo, eles têm, tipo, a faca e o queijo na mão pra lançar uns bagulho, tipo, muito foda. Só que, não vamos continuar lançando esse trem sem graça, esse trem camuflado aqui, o vermelho, o branco e o preto. Só isso que a gente vai lançar, tá bom, galera?
Não, eu não tenho uma foto dele, mas deixa eu ver se eu acho, porque ele é tão... É tão incrível, porque eu nunca... Eles nunca lançaram esse modelo. Só tinha no Piratão, saca? E quando eu andava com ele pra ir pra escola, pra sair, o pessoal ficava, carai, Priscila, que tênis doido. Eu fiz, pois é, meu All-Star dos Rolling Stones e tal. E era muito doido isso, velho.
Comprei da gringa, comprei na Farfetch.
Sim, velho.
Mano, sabe o que custa essa porra na Farfetch, velho? R$6.000, mano.
É, a minha história com a Farfetch é o seguinte. Às vezes, bate uma loucura na minha cabeça e eu fico, será que eu posso comprar alguma coisa na Farfetch? Aí eu vou lá olhar as coisas em promoção, justo, né? Aí, tipo, um bagulho de R$500, R$600, eu fico, ai, meu Deus, não posso comprar.
Deixa eu jogar o meu auxílio emergencial num tênis da Farfetch, numa camiseta da Farfetch aqui, rapidão.
O pior deve ser o frete dessa bosta, né, mano? Frete grátis pra todo o Brasil, exceto 40% dele, tipo, norte e nordeste.
Tipo assim, dependendo de onde eu vou comprar, o frete máximo que eu já peguei foi tipo 30 conto. E paguei chorando, sabe? Tipo, às vezes nossa, é o dobro velho do produto.
Vamos pro próximo tópico? Último tópico?
Bora.
Vamos.
Ó, último tópico, a gente vai falar das influências do Kanye pra cena contemporânea. Dissertem.
Então, ele é muito influente em muita coisa, sabe? A primeira coisa que ele é influente, já que a gente tava falando antes de design de produtos e de tênis, é que ele tornou plausível um rapper e alguém que não vem dos esportes, né? Ser figura principal de empresas de material esportivo, né? Se o Kanye West não tivesse sido tão icônico, pode ser que o Drake não teria assinado com a Nike. Várias dessas paradas não existiriam. O que eu acho mais interessante é ele se tratando de música, né? Ele veio antes de vários rolês icônicos, né? Aquele álbum dele, 808 and Heartbreaks, é muito um precursor do que é a cena do trap atualmente, sabe? Ele não é nem um álbum de trap, só que, tipo, antes do 808 and Heartbreaks, você não tinha um uso de autotune tão pesado dentro do trap, além de gente tipo T-Pain, sabe? Você não tinha um peso tão grande. E o jeito que ele usa os temas que ele aborda nesse álbum é basicamente o que é a cena do rap atualmente, a cena do trap, sabe?
Eu vejo o 808 como uma influência, tipo, principalmente pra artistas tipo o Drake, assim, tipo o The Weeknd. Que você vê traços do 808 nesses dois artistas, por exemplo, também. Tipo, marcantes. Fraga?
Mano, eu boto fé que pra muita gente, como que você ouve Lil Uzi Vert, como que você ouve as paradas do Lil Uzi e não pensa no 808 and Heartbreaks? Pra mim é a mesma, é ali o cara tá fazendo, tá dentro do modelo que foi criado por aquele álbum, sabe? Que foi detestado na época e atualmente, quem não fala que é icônico?
Ele só foi eleito o álbum da década passada, né? O álbum da década passada.
É bem vindo, tá ligado? E a música do Eminem envelheceu que nem leite. E o Eminem que ganhou no VMA de 2009. Então vai tomando pro Eminem.
Como eu comecei a escutar há pouco tempo, tipo há 2-3 anos mais ou menos, os primeiros dois álbuns do Kanye West, eu vejo que hoje em dia eles envelheceram de uma forma muito saudável e muito boa, sabe? São álbuns que, eu acho que toda a discografia dele, ele envelhece muito bem, saca? E a gente pegando o 808, é tipo, você escuta e ele tem uma sonoridade que, como ele influenciou essas músicas de hoje em dia, você escuta ele como se ele tivesse sido lançado esse ano.
É bizarro, ele soa pop atualmente, o 808 and Heartbreaks. E ele é tudo menos pop, ele era tipo experimental pra caralho, mas o rolê é que essa sonoridade, tipo, a Ariana Grande produz de um jeito muito parecido, atualmente produz de um jeito muito parecido com o jeito que o Kanye West produziu o 808 and Heartbreaks. Tipo, que porra é essa, sabe?
É muito doido, velho. Eu lembro que quando eu escutei Love Lockdown, eu não gostei. Eu fiquei, caramba, que negócio estranho, saca? Aquelas batidas, umas coisas... Ele me lembrava realmente uma coisa de tribo, fosse um ritual de alguma tribo. E, tipo, no próprio clipe ele tem lá uns indígenas e tal. E eu lembro que eu não gostei, eu achei muito estranho mesmo. Mas em compensação, ouvindo Paranoid, eu achei muito foda. Mas assim, eu lembro que na época eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 15 anos ou menos. Eu lembro que eu escutei e ficava... Velho, muito estranho. Não era algo que eu tava habituada a escutar, saca? Quando eu ouvia depois de velha, né? Eu fiquei, caralho, o cara é um gênio, sabe? De pegar elementos que nunca ninguém iria trazer dentro do hip hop, ele foi lá e fez, isso é legal, isso é massa, vou fazer meu trabalho em cima disso. E ele deu uma cara nova. E eu acredito que ele não achava que esse CD em específico iria influenciar a galera de hoje em dia.
Sim.
Ou talvez sabia, talvez que a gente tenha um impacto observado com fragmentos do futuro e saber o que vai acontecer. Talvez seja isso.
Isso me leva para uma pergunta que eu tenho sobre o Kanye West. O que vocês acharam do Jesus Skin? Porque eu não gostei, mano. Porque, tipo, o Ye, na minha opinião, é o melhor álbum que ele fez. O álbum, o Ye. O Ye, junto com Kiss Ghost, são os álbuns mais incríveis.
Você gabaritou esse podcast.
O Kids, eu não gostei tanto.
Não, mano. O outro de novo, velho, é incrível. Puta que pariu.
Eu ouvi e fiquei meio duvidoso. Agora o Jesus is King eu escutei, mas é algo que eu não escuto, tipo, vou passar o dia escutando. É algo que eu escuto esporadicamente, sabe? Tipo, escuto hoje, escuto daqui a, sei lá, 3 meses novamente.
Eu sou muito apaixonado do Jesus King. Eu lembro quando saiu, eu escutei tipo, ele todinho e falei, caralho, que música é essa? Quando eu ouvi Sei Lá, velho, Sei Lá é uma música incrível. We the descendants of Abraham, yea, should be made free. John 8:36, to whom the Son set free, is free indeed. He say the wretch like me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aquele coralzinho cantando aleluia, assim. Eu me sinto completamente convertido. É, não, mano, eu achei um álbum muito bom.
Ô, Carlinho, você tá concordando com o Eduardo Bolsonaro, mano.
Todo relógio tá certo, pelo menos 2 vezes no dia, né, mano?
É o Yin Yang, né? Todo mal tem um tanto de bom e todo bom tem um tanto de mal, tá ligado? E os dois se completam. É o Yin Yang, total.
O Jesus King é pra mim, eu sinto que eu tô dentro da igreja, sabe? E tipo, não sim. Rola. Agora assim, eu gosto muito, muito do The Life is Pablo e do Watch the Throne.
A galera não gosta do The Life is Pablo.
O The Life of Pablo, eu acho maravilhoso, saca? Eu me imagino na praia, numa piscina, com a cerveja, olhando a galera e escutando ele. Ultralight Beam, minha música favorita, me sinto na igreja, apesar de Jesus King ser pura igreja, saca?
O The Life of Pablo, tipo, eu gosto dele, só que tem uns negócios que não me agrada de jeito nenhum, velho. Tipo, aquela música com o Chris Brown, que música horrorosa, mano. É horrível. As músicas finais do The Life of Pablo foi... Sabe aquele bagulho meio... vou jogar, colocar esse negócio aqui? Sabe?
Particularmente, que essas últimas músicas eram músicas de outros álbuns que ele não utilizou, saca? E jogou pra fechar.
Inclusive, eu tenho a impressão... Qual foi o álbum que ele lançou depois do The Life of Pablo? Eu esqueci. Acho que é aquele da montanha e da fotinha da montanha.
Uiê,
tem a impressão de que ele quis fazer meio que um The Life of Pablo parte 2 com o Uiê. Tipo, ele o Tilop ficou uma bosta, vou ter que completar ele de alguma forma. Vou lançar o Uiê, aí lançou um bagulho da hora, tá ligado?
Eu acho que o Uiê, ele é como se fosse um jeito de desabafo das coisas que ele tava passando, saca? Eu acho esse álbum muito, muito, muito... muito dele, muito pessoal, saca? E toca você de uma maneira, sabe, velho?
Eu boto fé que eu vou ouvir o Ye ou vou ouvir o Kids Ghost e eu vou querer chorar sempre, em algum momento.
Tipo assim, eu sinto que o Ye, ele tava tão fodido da cabeça que ele tinha que externar isso de alguma coisa, de alguma forma. Que ele fez esse Ye pra isso, pra ser um exorcismo, sabe? E eu acho ele maravilhoso também, velho. Quando saiu, eu escutei bastante. A forma como ele foi... Essa capa que ele fez, tipo, no meio do caminho. E ele tirou a foto e fez. E, tipo, sabe? Eu gosto muito desse álbum. E, se eu não me engano, esse álbum foi ele saiu na mesma época que ele descobriu que era bipolar. Foi bem perto, sabe? As datas de lançamento do álbum com a época que ele se descobriu bipolar, sabe? Então, eu vejo que esse álbum era o jeito que ele tinha de externar o que ele estava sentindo, o que ele passou a vida toda e ele não sabia o que ele tinha.
A capa do Ye é sobre essa bipolaridade, né?
Sim, sim, com certeza.
I hate being bipolar, it's awesome.
É, eu odeio ser bipolar, é muito massa.
Finalizamos? Influência de Kanye West ou tem mais?
Acho que tem alguns tópicos, tem que ser tipo um episódio inteiro.
Uhum.
Não adianta a gente querer se trinchar aqui agora.
No final do ano a gente vai gravar uma lista de... Cada um vai fazer a sua lista de quais são os preferidos do Kanye West, quais são os seus menos preferidos e a gente vai brigar aqui.
Tem que ser uma briga de maiô na lama, tá, gente?
Eu quero trazer esse episódio e eu já tenho até um segundo convidado, além da Rock, pra esse episódio. E vai ser muito massa. Vamos
tudo
fazer isso.
Então é isso. Vamos despedir aí da convidada. Eu acabei de mandar a melhor imagem da noite aí no nosso chat.
Que ciúme, velho?
Sei, mano. O Marco, tu tem uns memes bizarros. Os memes nível baixo. É, Rock, faz a propaganda aí do. Faz a sua propaganda, fala do seu Instagram, fala do seu, das paradas que você faz. Se vende aí pro nosso público.
Então, eu vendo pra todo mundo. Quem quiser comprar meus bordados, eu trabalho com bordados à mão, tá? Só olhar no Instagram, @ateliê_da_rock_.
Caprichadíssimo, hein?
Quer desenho de capa de álbum? Eu faço. Tem, ó, tem a capa do Quasimoto que eu fiz, tá lá, em aquarela, bordadinho, lindo. Então, me siga nas redes sociais, @priscilarock_, é meu Instagram. É o mesmo nome do Twitter, tá? Eu falo muita bosta lá, mas é muita, muita coisa boa também.
Acompanho em todos os lugares.
Minhas, as polêmicas, que às vezes eu solto, assim, as coisas e vou dormir, e quando eu vejo a polêmica, eu fico, gente, como assim? Eu tava dormindo.
Minha namorada tá nesse exato momento vendo as fotos do Instagram que tá aqui e fazendo cara de que tá amando. Tá, eu bom. Sugiro que todo mundo siga.
Pode seguir lá, que é todo mundo bem-vindo. Isso aí, obrigada, galera, pelo convite. Espero que vocês me chamem pra falar mais vezes, porque eu amo falar, principalmente dos meus artistas favoritos.
Vamos fazer uma filial no Nordeste do Poeira Tapes, tá?
Tem que ter o Poeira Tapes Nordeste, né, mano? Que é o Gaijin, ela, quem mais que vai participar do Poeira Tapes Nordeste?
Boca, Rômulo Boca.
Mas o Boca não é Nordeste, ele mora em São Paulo, mano.
Não, mano, o Boca nasceu no Ceará.
Passada, não sabia disso. Fazer a versão Poeira Nordeste, tudo.
Pegar o Gajinho que tá vendo um VJ fragão, tipo aquele cara que fica, no, na, que fica na festa de rap. Entrevista de aí, tá gostando da festa? Aquele cara lá no palco mandou um speech flow bolado, mano. Tipo, é escroto, mas vocês lembram do Amaury Dumbo, do Pânico, com o Fred Mercury prateado? Então, tipo... Aí ele vai comer uma comida muito estranha lá, e é isso aí, velho. Vamos fazer isso.
Bom, essa parte da comida era muito horrível, velho. Eu passava mal, sério.
Banana da terra, mano. Mas enfim, é isso.
Ô, banana da terra é bom, mano.
Não, não a banana da terra do Amaury Dumbo, né? Por favor.
Socorro, Deus.